Nessa noite, eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Em Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 16. Um pouquinho mais de agudo. Jesus é a nossa esperança, em Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 16. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. E então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo." Amém. Naturalmente que essa é uma palavra de Deus para nós, de esperança, de ânimo, para que nós confiemos nele. Mas o que nós vemos neste texto? Eu quero discorrer com vocês primeiramente sobre o texto. Muito simples. Primeiro, Jesus sai de Cafarnaum para Naim. No versículo 11 está escrito que pouco tempo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Onde Jesus estava? Em Cafarnaum. Na verdade, Jesus viveu a maior parte do seu tempo lá. Ele tinha casa lá. Ali é uma cidade que fica às margens do Mar da Galileia. Era uma cidade cosmopolita, um entroncamento comercial. Ali passava muito dinheiro. Caravanas de sal, naquela época, sal é de onde vem a nossa palavra salário. Eles passavam por ali. Caravanas do Ocidente longínquo passavam ali pelo Oriente Médio para chegar até os navios que transportariam mercadorias para a Europa. E Jesus escolheu aquele lugar para realizar o seu ministério. Na verdade, Deus o orientou a ficar ali. E antes dele ir para Naim, ele curou o empregado de um oficial romano. O ministério de Jesus em Cafarnaum era cheio de curas. O poder de Deus se manifestava ali de forma extraordinária. As pessoas afluíam a Jesus, corriam atrás dele. Uma multidão sempre estava rodeando Jesus. Ali era o lugar do seu sucesso, da sua fama. Se ele permanecesse ali, talvez ele fosse rejeitado como rei de Israel, mas seria o rei de Cafarnaum. Mas Jesus, ele nunca foi sensacionalista. Jesus sempre agiu por compaixão. Ele tinha pena da condição do ser humano, ausente de Deus. Ele tinha muita pena daquelas pessoas que diziam, como algumas e muitas dizem hoje: onde está Deus? Deus está na vida daquele, 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 menos da minha. Jesus tinha pena das pessoas que tinham uma fé empobrecida. E no meio daquele alvoroço, no meio de todo aquele estardalhaço, daquela procura por ele, pessoas o tempo todo procurando, Jesus diz: vou para Naim. Quem é que é Naim? É o único lugar na Bíblia que é citado esse nome, Naim. Em nenhum outro lugar da Bíblia, olha que ela é grande, é citado este nome. Como é que Jesus pode sair de uma localidade onde todas as pessoas estão com ele? Onde todas as pessoas estão aplaudindo? E ele resolve ir para Naim. É certo que ele não disse o nome da cidade, mas as pessoas começaram a ir atrás dele. Mas o que ele iria fazer em Naim? Nós sabemos o que ele fez. Mas lá, em sã consciência, se você está num lugar, profissionalmente falando, e está ganhando bem, e Deus diz para você: saia daqui e vá para lá, será que você teria coragem de obedecer? Arriscar sua vida? Se você está num lugar que você julga maravilhoso, organizado, um lugar onde você é popular, bem-quisto, com um futuro promissor, e então Deus diz: vá para um outro lugar pior do que este, você iria? Eu só estou dizendo isso para você entender a situação. Você largaria o que faz para fazer outra coisa que você nem sonha? Um pastor largaria uma igreja grande para pegar uma outra menor? Eu já fiz isso 3 vezes. Espero que não seja agora a 4ª, por favor. Jesus pega e sai, vai para Naim. O que existia em Naim? Uma aldeia, que eles chamavam de cidade na época, rodeada com um muro e tinha um portalzinho. Muito bem. Jesus vai para aquela cidade, porque ele estava sendo dirigido por Deus para se encontrar com uma mulher sofredora. Ele, cercado por uma multidão que o consagrava, sai de lá por causa de uma pessoa. Porque Jesus não é movido por marketing, como a igreja faz hoje em dia. Ele era movido por compaixão. Jesus não estava atrás de dinheiro. Ele estava atrás de corações. Jesus não estava a fim de fixar sua personalidade. Mas ele estava aqui neste mundo com a finalidade de expor todo o coração, a mente e o projeto de Deus. E ele vai para uma cidade isolada. Você se lembra de Moisés, quando saiu do Egito? Ele estava no Egito e Deus falou no seu coração. Quando ele começou a perceber que seu povo estava sendo maltratado, ele recebeu um chamado de Deus naquele Egito. Só que ele agiu errado e teve que ficar 40 anos no deserto. E então Deus aparece para ele no alto de uma montanha, numa sarça, que possuía fogo e ela não se consumia. Vocês conhecem a história. E então Deus diz para Moisés: eu escolhi você para ir ao Egito, tirar o meu povo de lá, porque eu tenho ouvido os gritos, o choro, os lamentos do meu povo naquele lugar. Por que Jesus sai de Cafarnaum? Porque ele ouviu os lamentos, os gritos e o choro triste e profundo de uma mulher. Não se esqueça que você também, neste mundo como eu, somos nada. Somos reconhecidos apenas como um número. Se você dá valor, eu não sei, mas eu dou. O dia que Jesus me encontrou e veio a mim. Porque eu jamais fui à direção dele. Eu sempre procurei ter uma religião nos moldes cristãos. Mas eu nunca entendi a mente de Deus por meio de Cristo. Eu era atuante na minha religião. Entrei para o seminário. Mas percebi quão longe eu estava de Deus, porque eu estava à caça dele e não conseguia encontrá-lo. Eu só quero que você entenda uma coisa: as pessoas só conseguem entender Deus quando são achadas por ele. Muitas pessoas estão dentro de igrejas porque estão procurando soluções para os seus problemas, mas nunca entenderam e nunca entenderão a mente de Deus se Deus não os encontrar primeiro. Jesus disse: vocês não podem vir a mim se não forem trazidos pelo meu Pai. Isso significa o quê? Você não consegue chegar em Cristo se o próprio Deus não te conduzir a Ele. Nessa história que nós estamos lendo aqui, Naim nunca experimentaria o poder de Deus se Jesus não saísse de Cafarnaum e fosse até lá. Você nunca experimentaria o poder de Deus se um dia o reino de Deus não batesse às portas do seu coração. Por isso que a Bíblia diz que o homem de Deus deve ser conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Não é pelas ideias ou pelas crenças. Mas nós devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Aí seremos mais fortes. E pela palavra de Deus. Jesus sai junto com seus discípulos e uma multidão que o acompanha. O que é um discípulo? Vocês estão comigo, gente? O que é um discípulo? Hã? É um seguidor, é um aprendiz. É uma pessoa comprometida com as coisas do reino de Deus. E o que é uma multidão? Uma multidão é uma turba do quê? De especuladores, com alguma expectativa de solução dos seus problemas pessoais. Multidão faz assim, diz que tem alguém ali que é milagreiro, a multidão vai lá. Aí surge um outro com uma expressão um pouco mais insinuante, a multidão sai de lá e começa a se deslocar para cá. Multidão é assim, eles não se firmam. Vamos acompanhar Jesus, ele tá andando, vamos atrás dele. E começam a andar atrás dele. Quantas igrejas você já passou até hoje? Faça as contas. Você vem aqui, e em quantas outras você vai durante a semana para tentar encontrar solução para os seus problemas? Quantas profetisas você liga para dizer para você qual caminho que você tem que andar? É isso que faz a multidão. Porque multidão não está disposto a aprender. Multidão só quer solução. Multidão só quer espetáculo, show. Basta dizer que hoje nós temos alguma coisa assim, show da fé. Nós jamais deveríamos empregar a expressão show para o termo fé. Porque fé é fruto do Espírito. E tudo que é fruto do Espírito é o próprio Cristo Jesus. E Jesus não está aqui para dar nenhum show. Se Ele curar pessoas, que você passe a temer a Deus pela cura que recebeu. Se Ele encher o teu coração, que você tema a Deus porque Ele se moveu em você. E se você se encontrar com Deus, respeite-o, porque hoje o céu se abriu diante dos seus olhos. Isso não é show. Há uma grande diferença entre discípulo e multidão. O discípulo, ele estuda. O discípulo, ele quer conhecer a mente de Deus. O discípulo, ele ora. O discípulo se apega. O discípulo chora. O discípulo está na sombra do seu líder. A multidão só o envolve. Fique esperando algum sinal. O momento exato que alguma coisa irá acontecer. Então, quando Jesus está à porta da cidade, ele se depara com uma viúva e o funeral de seu filho, no verso 12. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. essa viúva já era sofredora, e agora ela perde o seu filho. E ela está saindo com seu filho no caixão. E muita gente da cidade ia com ela. Mas repare o verbo. Eu gosto do jeito que está na nossa versão. Ia com ela. Mas não estava com ela. Muita gente anda perto de você, mas não está com você. Muitas pessoas andam perto das suas dores, mas não possuem elementos para curar você. Andam próximos, mas sequer emprestam seus ombros para você chorar. Você encontra isso dentro da sua própria casa, da sua família. Me diga se não é verdade. Eu conheci pastores que queriam executar o ministério, mas foram arruinados pela vida da esposa. Como conheci mulheres que tinham ministérios e foram arruinados pelo marido. Porque apenas iam, mas não estavam. Pessoas que parecem que te entendem, mas não sabem nada do seu coração. Não sabem nada dos desejos de Deus dentro da sua alma. Não conhece a profundidade dos seus sofrimentos, das suas aflições, das suas angústias. Eles estão indo. Tudo é quase como um ato profissional, um hábito, um ritual. Nós, seres humanos, passamos a viver desta forma. É isto que as cidades nos ensinaram a fazer. Tudo que você faz durante a semana é trabalho sobre trabalho. A vida humana não vale nada. Eu ouvi uma entrevista de uma senhora, quando as águas entraram na sua casa. Ela disse: só deu tempo para sair, perdi tudo, que agora acabou a minha vida. Como acabou sua vida? Está aí um exemplo de alguém sozinho. Nunca ninguém me orientou que ali não era lugar para construir. Se você constrói uma casa na beira de um precipício, você sabe que aquilo vai cair. Se você constrói uma casa na beira de um córrego, você sabe que ela será inundada. Se você constrói uma cidade sobre a fissura de uma placa tectônica, você sabe que ela será destruída. Porque esses movimentos da terra são necessários para que ela mantenha a vida. As inundações são necessárias para que haja vazão dos rios, terras agricultáveis. A terra mexe.
E nós não aceitamos a natureza. Nós dizemos, minha vida acabou. Não acabou não, você salvou os seus filhos, seus netos. O que você perdeu foram bens materiais. As pessoas não sabem mais agradecer sequer pela própria vida. Eu não sei se vocês estão entendendo, se eu estou sendo claro onde eu quero chegar. O camarada diz, vou largar as drogas, mas não posso perder aquelas amizades. Aquilo não é amizade. Aquilo é um bando de coveiro que vai te enterrar. E quando você estiver sendo enterrado, nem lá estarão. Irão procurar outro trouxa. Essa mulher viúva perdeu o seu filho. Sabe o que significava isso? Que ela perderia sua casa, perderia todos os seus bens. Porque a sociedade israelita, uma vez que os líderes de Israel não praticavam mais o que a lei de Deus mandava, cuide das viúvas e dos órfãos. A sociedade também abandonou. Paulo disse, como crerão se não há quem pregue? Deus disse no Velho Testamento, se vocês abandonarem as viúvas e os órfãos, eu os abandonarei na guerra. E vocês vão morrer na guerra, e suas esposas vão ficar viúvas e abandonadas, assim como seus filhos. Deus disse isso no Velho Testamento em Êxodo 20. Jesus certa vez advertiu a população acerca dos líderes. Eles gostam de andar bem vestidos. Gostam de orar em praças públicas. Serem reconhecidos pelas pessoas. Mas sabe o que eles fazem? Devastam a casa da viúva. Isto é, eles roubam suas casas. Eles não podem ver uma mulher ficar viúva que eles já querem tomar posse da propriedade e jogá-la no olho da rua. Jesus falou contra este crime social. A igreja não pode se calar diante de crimes sociais. Em nenhum momento a Bíblia me proíbe de falar contra atos do governo. Eu não sou desobediente ao governo. Não procuro destruir nenhum governante. Mas tenho opiniões contrárias. Eu tenho o direito de tê-las, porque além de ser um cidadão do céu, eu sou um cidadão brasileiro. E se me recordo bem, vivemos dentro de uma democracia. E se eu sou pregador do evangelho, eu não posso concordar com muitas coisas que são feitas neste país. Nós abandonamos os velhos. Abandonamos as crianças. Abandonamos as escolas. Abandonamos a saúde. Me diga se eu não estou certo. Como podemos permitir dentro da cidade de São Paulo uma área reservada para a Cracolândia? Você paga os seus impostos não para que isto vire uma porcaria, uma sujeira, mas para que seja cuidada. Quando você investe suas ofertas, seus dízimos no reino dos céus, você quer saber também se isto está sendo usado para a propagação do evangelho? Ou se o pastor está metendo a mão? Porque nós temos casos de pastores que roubam. Tanto que quando você convida alguém para ir à igreja, eles dizem: ele vai me pedir dinheiro? Se um político e um pastor estiverem conversando e alguém vir, vão dizer: estão tramando algo. Esta semana nós estamos reunidos e o Celino com a caneta no bolso. E ele pega a minha. E eu disse: excelência, esta caneta é minha, excelência. O senhor é político, devolva. Porque ficou essa coisa. Todo político é ladrão. Todo pastor é ladrão. E não é. A Igreja Católica cometeu o erro de pregar ao longo dos anos que o flagelado é amado por Deus. E não é verdade. Porque muitas vezes, a pessoa que é miserável, que vive na rua, ela está nesta condição pelos seus erros e não pela vontade de Deus. E a Igreja Evangélica hoje diz que a pessoa rica é a pessoa abençoada por Deus. E o que eu faço? A gente que não é rico, o que faz? Nós estamos aonde? Na bacia das almas? A pobre viúva tinha razões para chorar. O destino lhe tirou o filho. De uma mulher que já perdera o seu esposo. E agora, ela iria perder o resto que possuía. Qual foi a atitude de Jesus nessa situação? Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Pararam. Jesus olha para aquela mulher e diz: não chore. Jesus está vindo, e ele está olhando aquela situação, ele está vendo uma mulher chorando, ele vê um caixão, está na cara que um ente querido está ali morto, ou não é? Não era mais fácil ele, com o poder, falar: levanta, aí, parou de chorar agora? Por isso que eu digo que não existe show da fé. A obra de Deus não se move só por milagres. Quando Jesus disse: pare de chorar, mulher, Ele estava dizendo o seguinte: domine suas emoções. Confie em Deus. E então ele se dirige ao caixão. Você sabia que um rabino não podia tocar num caixão? Porque ele seria chamado de impuro. Ele não poderia entrar em nenhuma cidade. Ele teria que ficar vários dias isolado. Eu estou explicando toda essa história para vocês entenderem.
E então ele pega e se aproxima do caixão e o pessoal está andando. Ele mesmo dizendo: não chora. E o pessoal andando.
Ele toca. Quando ele toca, o pessoal para. Porque estranha a atitude dele. Certa vez Jesus estava no meio de uma multidão. E ele parou e disse: alguém me tocou. E todo mundo, a multidão, dizia assim: mas mestre, todo mundo toca o Senhor fala, alguém te tocou? Sim, alguém me tocou porque de mim saiu poder.
E lá estava uma mulher tremendo. E quando ele falou isso, ele estava olhando para ela.
Quem me tocou?
Jesus vem e toca o caixão. Cada toque de Jesus faz a nossa vida parar. Quando Jesus veio, parou o mundo. Cada vez que o anjo do Senhor apareceu no Velho Testamento, tudo parou. Daniel está na cova dos leões, os leões vão para cima dele, o anjo aparece, os leões param. Sadraque, Mesaque e Abdinego é lançado para dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quando Jesus entra na fornalha com eles, o fogo para de queimar. Eles estão passeando. O próprio rei que pediu que os jogassem lá, disse: nós não jogamos três, eu estou vendo quatro, e um é semelhante ao filho de um Deus.
Tudo para.
Quando Jesus tocou você de verdade, a sua vida parou. Você vivia de um jeito e depois que você voltou a andar, você voltou a andar de outra maneira. Você estava ausente de Deus e quando Jesus te tocou, você passou a andar na presença de Deus. Quando Jesus tocou você, você deixou de ser aquela vida vazia e você começou a entender todos os projetos de Deus para você. O toque de Jesus não é simplesmente um esbarrão, é um toque de misericórdia, compaixão, de esperança. As pessoas pararam e ficaram olhando, mas como? Quem é esse? Quem ele pensa que é? Eu me lembro quando Jesus estava no meio do mar e a tempestade começou a bater para cá e para lá. E ele se levantou e disse: vento, fique quieto. Mar, volta ao teu lugar. E os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Todo aquele que Jesus toca, para. Para mudar. Até Jesus contava-se as épocas de um jeito, depois de Jesus conta-se de outro. Parou. Tudo para. Quando Abraão estava para matar seu filho, Deus disse: pare, Abraão, lá está o cordeiro. Parou. Quando o faraó estava para pegar o povo de Israel, de frente para o mar, o anjo do Senhor enviou sua coluna para trás, e os próprios egípcios pararam. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando ele toca a sua vida, tudo para. Os inimigos param. E as coisas imbecis que fazemos devem parar. E então ele olha para o menino e dá uma ordem. Moço, eu te ordeno, levante-se. Quem não conhece essas ordens de Jesus? Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E Jesus diz: tirem-lhe a bandagem. Ele entrou numa casa e disse para a menina: menina, acorda, levanta. E a menina acordou, despertou, saiu da morte. E Jesus disse: alimente-a, ela está com fome. Eu acho que morte dá fome. E agora ele diz: moça, eu te ordeno, levante-se. E o rapaz despertou. Imagine quem está carregando aquele caixão. Ele começa a falar: opa, onde vocês estão me levando? Susto. Eles colocam o caixão no chão. E ele se assenta e começa a falar. Eu não sei se ele se lembrou de alguma coisa que viu. O texto não diz, mas o que importa é que ele ficou falando e estava vivinho. E Jesus esperou um pouco, deixou ele falar, acho que ele precisava falar. Deve ser a parente do... parente dessa raça miserável que está aqui agora. Cadê o bicho? Então, então, ele falou, e aí Jesus pegou o rapaz, e o texto diz que Jesus o entregou para sua mãe. O verbo entregar significa que Jesus presenteou. Deu de presente. Isto é muito importante. Porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida é um presente. O salário, a resposta, o que você tem que ganhar pelos erros que comete, é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna. Então entendemos o texto. Esse texto então nos fala do encontro de dois grupos. Primeiro,
o encontro de dois filhos únicos, o que estava destinado a morrer e outro a viver. Quem estava destinado a morrer? Cristo. Aquela região de Naim foi onde Eliseu ressuscitou o filho de uma viúva. E Jesus está na mesma região fazendo a mesma coisa. Só que ele vai dar a sua vida. Mas antes de dar sua vida, ele prova seu poder, levantando dos mortos os que morreram. O que é dar a vida? Nós não queríamos descobrir o que é servir a Deus se Jesus não tivesse vindo. Daqui a alguns dias, alguns vão comemorar o Natal. Sabe o que, que vai se virar? Bebida em cima de mesa, comilança. E pouco entendimento das razões da sua vinda. Estende-se a mão, Feliz Natal, e nem sabe o que se está dizendo. Jesus morreu por você e por mim, porque nós jamais morreríamos por nós mesmos. Quer uma prova? Você sabe que Deus condena algo no seu coração. Ele diz: eu não quero. Mas você não abandona aqueles atos, porque você gosta. Você não é capaz de morrer para si mesmo. Jesus teve que morrer por nós, para ressuscitar e enviar o seu Espírito para habitar em nós. Para que tivéssemos dentro de nós a sua mente. Hoje Jesus não vive à nossa frente, ele vive dentro de você. E você tem a mente de Cristo para poder pensar como Deus pensa. Nós temos um encontro então de dois sofredores. O homem de dores e a viúva que perderia tudo por falta de recursos. O homem de dores orou no Getsêmani e disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós não temos coragem de orar assim. Você sabe que perdeu. E agora você quer atrapalhar quem ganhou. Você foi um irresponsável. Enquanto tinha nas suas mãos as bênçãos de Deus, agora elas se transformaram em maldições. E em vez de ser humilde, você continua orgulhoso. Achando que com a sua prepotência você vai conquistar alguma coisa. Não vai. Deus te rebaixou. Há pessoas que vão continuar trabalhando e vivendo, mas nunca mais se encontrarão intimamente. Viverão deslocadas interiormente, desesperadas, angustiadas, sem dormir, sem sono, sem alegria, sem paz, sem nada. Abençoado é aquele que está vibrando agora com as coisas de Deus, que se encontrou com Deus e está entendendo que Deus é o seu único e verdadeiro recurso. Seja rico ou pobre,
a viúva vai perder tudo. Lá está o encontro de dois inimigos, a vida e a morte. Duas procissões. Basta ler o texto que você já vê que isso acontece. Uma multidão de lá, uma multidão de cá. Uma multidão de lá vem, um dizendo o que ele vai nos ensinar. E outro grupo na mesma multidão diz assim, o que vai acontecer? Na outra multidão que vem de lá saindo da cidade, é a falta de esperança, a aflição, a morte, a perda, a desgraça, a insegurança, o medo. Algumas pessoas que olhavam para aquela viúva e até gostariam de ajudar, mas naquela sociedade não existia recursos, pois o Império Romano tomava tudo com suas absurdas taxas. Ela teria que viver como um animal selvagem, ir atrás da sua própria caça para matar sua fome, rastejar até um rio para beber água. É isso que a morte faz. Sabe o que é morte? Estar separado de Deus. Torna você numa pessoa maluca, louca, doente, vazia, correndo atrás do vento, atrás do nada. Você conquista algo aqui e conta para meio mundo, mas depois de amanhã aquilo não te satisfaz mais. Você precisa de mais. Porque senão você está morto. Nós temos um ditado entre os humanos: a cada dia mata-se um leão. Por quê? Porque não há descanso. O seu marido está para chegar e você diz, meu Deus, como é que ele vai chegar hoje? O marido está para entrar em casa e ele diz, meu Deus, como é que está minha mulher hoje? Os filhos, será que o pai vai escutar a gente? Porque a mãe hoje está louca. A mãe está dizendo, se o marido falar alguma coisa, eu carco ele, porque as crianças me deixaram maluca. Eu arregaço esse homem hoje. A vida está assim. Mesmo nas igrejas, você já nem sabe mais onde Deus te quer. Se Deus te quer aqui, por que não fica aqui? Por que você tem que ir para lá, para cá, para lá e para cá? Ajude os teus irmãos. Não apenas ande do lado deles. Deus não faz isso que você está fazendo. Deus não criou esse tipo de sociedade. Nós estamos literalmente nos matando. Dia a dia, estamos acrescentando estresse sobre estresse. Dia a dia, nós estamos entrando num desespero cada vez mais profundo. Estamos nos tornando doentes, perdendo a fé. Mas hoje o Espírito de Deus diz para você, para!
Jesus quer tocar você, e quando Ele tocar, para! Porque quando Ele toca, é porque alguma coisa vai fluir dEle. Se Ele tocar você, alguma coisa vai fluir dEle.
Jesus, nesse texto, a primeira coisa que Ele fez foi tratar com as emoções da mulher. Hoje, nas igrejas, simplesmente, venha do jeito que você está, Deus vai te dar. Não é assim, não. Se você for um desequilibrado emocionalmente, você não saberá lidar com as coisas que Deus lhe dá como presente.
Uma pessoa começa a trabalhar num lugar, diz, ai, Deus me deu. 3 semanas depois ela já está reclamando de todo mundo lá.
Deus te dá um pai e uma mãe, e quando completa 14, 13, 15 anos, começa a reclamar do pai e da mãe, dizendo, ah, eu gostaria que meu pai e minha mãe fossem o homem e a mulher do vizinho. Ou Deus conduz a sua vida, ou Ele não conduz. Se Deus tocou você e abriu as portas para você, seja honesto naquele lugar. Sirva o Senhor ali, dê bom testemunho do seu caráter cristão. Não desonre o nome do Senhor em hipótese alguma. Seja uma pessoa que ame a Deus de todo o coração. Se você não entender algo, procure o seu chefe, procure o patrão ou a patroa e diz, eu estou com uma dúvida, me perdoe, me responda, por favor.
E então, no versículo 16, uma vez que aconteceu um milagre, todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo, que grande profeta apareceu entre nós, Deus veio salvar o seu povo. Repare o louvor. Volto a dizer, me perdoe, mas sou obrigado a falar, Jesus me perdoe, me dê força, mas vocês me aguentem pelo amor de Deus. Esses shows de louvor, outra bobagem, que eu digo para vocês de novo, não se faz shows de louvor para ir lá desfilar alegria. Oba! Louvor é produto da reverência e do respeito.
Ah, agora vai vir um cantor aqui, pega a guitarra.
Você vê menininha chorando, no histerismo, você vê que aquilo é coisa diabólica. E todo mundo que está lá num ambiente diabólico. Porque esses cantores ganham muito dinheiro, não ajudam sequer suas igrejas, não ajudam sequer um necessitado dentro de sua própria igreja. E se vocês não sabem, quando a igreja se reunia no início, primeiro se ouvia a palavra e no final se cantava. Até que um infeliz resolveu dizer assim, ah, o louvor prepara o coração. Que prepara o coração aonde? Se o cara não tem temor a Deus, ele não canta. E se ele não tem temor a Deus, ele não ouve. Mas quando ele leva uma sabugada do Espírito de Deus, quando ele leva um chutão na canela, uma bicuda de Deus, e ele acorda, e ele percebe a grandeza de Deus, ele percebe o ambiente onde ele está, ele não só louva, ele desmaia, ele cai, ele se lança ao pó, ele chora, ele se rende, e ele engrandece a Deus, o Deus que ele pensava que conhecia, e percebeu que não o conhece. Quem é este? É um profeta. Todo mundo andando ao lado de Jesus, quando viu aquele poder, se assustaram. Tinha gente ali que nunca viu um morto levantar. Eu estou vendo um monte aqui que já levantou. Porque Jesus ensinou que nós estávamos mortos. Quem é este que levantou você? Quem é este que levantou você da morte? Quem é este que te pôs de pé? Quem é este que te diz, anda? Quem é este que disse a você, confie em mim? Quem é este que te disse, pare de chorar, volte a viver, saia da dimensão da aflição, da morte, do desespero, da angústia, e venha viver na dimensão do reino? Para de viver na miséria. Dê valor às coisas boas que Deus põe no seu caminho. Dê valor às coisas grandiosas que Deus está colocando no seu coração. Jesus é a nossa esperança. Jó declarou, para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Mas se ele continuasse a dizer, ele dizia, mas para quem morre, que esperança há? Talvez você diga para mim, volta, que esperança há. Há coisas na minha vida que parecem que nunca mais voltarão. Eu já perdi a esperança. Eu vivo só de sonhos. Eu estou iludido. Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Talvez nessa noite Deus chegou diante de você de sopetão. E deu uma enxaguada de 10 minutos aí. Numa centrifugada boa. Não, 10 minutos não, 1 hora e 5. Ainda. Sou aluno do Rafael. Você diz, não tem esperança, passe a ter. Porque Ele está vivo. E Ele está nesse lugar. Você não veio aqui porque você quis vir, mas é porque Ele tocou você. Ele tocou você. Você já está com o poder de Deus fluindo na sua vida. Ninguém entendia sequer quem era Ele, mas o poder de Deus estava lá. Ele tem paciência para ensinar. Ninguém vai aprender logo de cara. Mas Ele tocou você e o poder de Deus já está agindo em você. Só não bloqueie. Para. Então, creia que Deus age por compaixão e não por marketing. Você não é um produto. Você não está à venda. Mas Jesus entrou no reino do inferno e da morte para te resgatar. Ele entrou num lugar que ninguém que estava andando com você conseguiria entrar. Ele falou de um jeito com você que nenhum de seus amigos, parentes conseguiria falar. Ele convenceu você de uma maneira que ninguém poderia convencer. Nós temos aqui executivos, político, pastor, universitários, doutores. Aí assim amanhã receberá uma honrosa homenagem na Câmara de São Paulo, por 45 anos prestados à Sabesp. Parabéns, Iaci. Faça favor. Fica em pé. Essa menina. Essa menina. Não é bacana isso? 45 anos. E ela estava chorando a semana passada, não quero sair. E assim você já está velha, minha filha. Na Sabesp, velha é água parada. Sai fora. No entanto, cuidado com as suas emoções, pois elas podem amarrá-lo em uma dimensão sem esperança e torná-lo amargurado. Quer um exemplo? Judas. Por umas coisas que eu não entendo na Bíblia, mas aceito pela senhoria de Deus, é que Judas foi escolhido por Deus para trair Jesus. Mas ele não precisaria ter se matado. Mas por que ele fez isso? Porque se amargurou. Deus o teria perdoado. Você conhece pessoas que por alguma razão de desespero tiraram suas vidas. Por alguma razão, perderam a esperança em Cristo. Algumas pessoas se entregaram ao alcoolismo, às drogas, à prostituição, foram buscar prazeres outros, porque perderam a esperança em Cristo. Algumas pessoas dizem assim, eu não vou mais ali porque fizeram, não fizeram nada. Porque quando nós aprendemos sobre relacionamentos, nós sabemos que estamos entre o ruim e o pior. E a gente tem que saber andar. E as pessoas dizem, não vão mais porque eu fiquei chateado, fiquei magoado. Mentira! Porque vai buscar coisas ou elementos para a sua própria satisfação pessoal, porque perdeu a esperança. Se você agir pela emoção, você toma decisões erradas. Uma vez Deus livrou uma mulher de um homem que era um carrasco. E ela olhou para ele e disse, ficou com pena. Voltou. A vida dela virou um inferno. Se Deus te livrou de um lixo, deixa isso para o lixeiro levar. Se Deus te livrou de uma bucha, dê essa bucha para o diabo se limpar. Porque já é dele. Aproveite o que de bom Deus lhe dá. Creia sempre no poder de Jesus para dar vida a tudo que está morto. Não perca a sua esperança do que Deus pode fazer na sua vida, porque está escrito, eu sei que ainda verei a bondade de Deus se manifestar em minha vida nesta terra. Não duvide. Aprenda a andar na presença de Jesus, pois Ele sempre estará com você, e as pessoas não. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Eu não duvido que Ele está aqui comigo. Eu não duvido que Ele está usando a minha vida para falar com você. Eu não duvido que você está aqui debaixo do poder dEle. Eu não duvido que Ele está tocando pessoas aqui, curando, levantando, libertando, sarando, fortalecendo. Eu não duvido. Eu não duvido. Glorifique a Deus, tendo a reverência e o temor como a sua maior motivação. Ai, vamos lá para o monte, o chão vai brilhar hoje. Uma vez um homem pegou um gravetinho, pôs dentro de uma caixa de fósforo, e disse, oh, eu trouxe aqui para você ver que brilha. Lá em casa brilhou. Abre a caixa de fósforo aí, vamos ver. Brilhar nada. Aí ele fala assim, ah, mas você não crê. Eu não creio ou você está fascinado pelo inferno? Qual é a edificação disso? Que mudança moral você terá ao ver um graveto brilhando? Quando Moisés viu aquele fogo na sarça, até aí não aconteceu nada. Mas quando ele ouviu aquela voz, tira o sapato, Moisés. Imagina, a coisa mudou de figura. Onde não há a voz de Deus, onde não há a profecia de Deus, onde não existe a mensagem de Deus, o povo perece. Pode ter sinais, milagres, pode ter tudo o que quiser, mas se não tiver a palavra de Deus, o povo se corrompe. Cuidado com essas festinhas de louvor, showzinhos de louvor, cantorzinhos que parecem artistas. chegam com a camiseta toda aberta, aqueles maços de pelo. Hã? Cantor Freeboy. Parece aquele artista da Globo, o Tony Ramos. O Tony Ramos, ele vai andando na rua. Enrosquei no prego, no braço, no prego. Que enrosca, muito pelo. Imagine. Essas menininhas que querem cantar louvor, dançando, só rebolando, uma porcaria. A rapaziada vai amar danças. Até o Marcos Witt entrou nessa. Agora ele vai nos Estados Unidos, nas televisões, ele leva o grupo de dança atrás dele. Eu quero saber o que isto produz. Ah, um ministério. Que ministério? Ministério, a palavra ministério está envolvido, sabe o quê? Sacrifício. Oferecimento. E só faz isso quem entende. Louvor tem que nascer. O mar fechou sobre os egípcios. Quando Miriam viu aquilo, ela pegou o seu instrumento e saiu dançando e salmodiando a Deus, batendo no seu instrumento. Quando o povo de Israel viu a glória de Deus descer sobre o tabernáculo, eles se emudeceram. E então começaram depois a louvar, a orar e louvar. Os salmistas, depois de terem passado pelas situações mais difíceis das suas vidas, e viram a mão de Deus, escreveram suas canções, mostrando a sua fragilidade e a grandeza de Deus. Isso é louvor. Não essa papagaiada que está aí, essas menininhas, esses menininhos. Parece cachorro e cadela no cio. A verdade é essa. Está tudo louco, está tudo maluco. Vá se converter, turma. Vá buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto Ele está perto. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Respeite a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e pedir perdão dos seus erros, eu vou ouvir dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e vou trazer cura às suas terras, diz o Senhor. Vá se humilhar. Vá enxergar a grandeza de Deus. Alguém já disse para eu parar de pregar assim. Pessoas já saíram da nossa igreja porque eu falei sobre isso. E agora estão num outro lugar onde pode rebolar a bola. Você disse que dá na bola, mas na bola você não dá. Então fique lá. Vá plantar batata. Nós precisamos gritar e berrar. Nós queremos Deus. Nós queremos a vida dEle. Que Deus faça em nós a sua obra. Se ele tiver que nos esmagar, que nos esmague, mas que ele nunca tire do nosso coração a sua alegria, a sua presença, o seu poder e a esperança de estarmos eternamente com ele. Satisfaça-se em Deus, e Ele terá satisfação em satisfazer-se em você. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha prazer em Deus. Não te apresses a sair da presença do Senhor. Tem gente, quando terminar agora aqui, vai fazer assim. Faz isso não. Aperta a mão do seu irmão, diga: eu espero que Deus tenha falado com você. Põe um sorriso deste tamanho nos seus lábios. Abraça quem te trouxe. Abraça tua mulher, teu marido, abraça teu filho, a tua mãe. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus abençoe nossa casa por causa disso tudo. E eu quero terminar lendo com vocês isto em Provérbios: não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Entenderam? Tenha um namoro legal. Esqueça o tempo de colher algodão, namoro que só trouxe machucado. Saia do meio do canavial, você vai se cortar. Namore as limpas, as claras, não precisa ficar se escondendo. Cultive uma vida de harmonia, cresça. Famílias, cuide de seus filhos. Ame a tua igreja, ame o Senhor, respeite a Deus e obedeça ao Senhor todos os dias da sua vida, porque o seu futuro será brilhante. Se não for tão grandioso na terra, imagine como será no céu. Você não chorará mais, não existirá mais dor, não existirá mais doença, não existirá mais separação. Jesus, é isso que eu quero. Eu não quero mais chorar. Só tem um detalhe: no céu você não casa, ou é agora ou nunca. Ame o Senhor, e o Senhor vai fazer com que a esperança nunca saia do seu coração. Como deve ser difícil um homem viver sem esperança. Eu já não sei mais como é isso. Eu não consigo mais entender a vida sem esperança. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus nos abençoe.